Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vamos fazer um episódio falando sobre provas curtas, mas não as provas que você faz, quer fazer, mas o porquê que muitas pessoas fogem das provas curtas. A gente viu recentemente um post do Heleno, até o Rô compartilhou ali no Stories, me marcou o Balu, jogou a gente na fogueira junto, né? Esquema ninja, joga aí então também, joga bomba de fumaça e sai correndo, Rodrigo,
o,
né? E
o Heleno do HF lá de BH.
Exatamente. E ele falava ali, vou fazer um resumo aqui, né? Que um aluno ou algum seguidor dele falou que não sairia do Brasil para fazer uma prova curta, né? Ele não sairia se não fosse para fazer uma meia maratona ou uma maratona. E daí o Heleno fez um vídeo falando lá, quem quiser só entrar no perfil do Heleno, tem um Reels lá, só pode entrar e ver. E cara, vamos lá, gente. O Balu é craque em fazer provas curtas
lá fora.
Lá fora, né? O máximo normalmente chega até meia maratona ou outra distância especial, 25 e tal, mas e você já falou isso repetidamente, né, Balu? Que você não tem essa coisa do tem que ser uma prova. É mais, às vezes, a viagem e um lugar específico.
Por exemplo, acabei, mês passado, agora, antes do carnaval, acabei de fazer uma prova de 7 km na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. A viagem estava marcada. Então, marquei, comprei a passagem com antecedência, como eu sempre faço. Aí, depois que ele vai chegando perto ali da viagem, eu entro no calendário local. Eu achei essa prova de 7 km. Só que junto tinha 7,21, só que era nas dunas. Uma prova muito, muito, muito dura. Aí, eu fiz a de 7 km. Né? Eu sempre marco a viagem para depois achar a prova. Eu acredito que essa dinâmica... Ela exige muito pouco. Ela é muito pouco, cara. Você chega lá, cara, você não tem aquele estresse. A maratona tem todo um estresse, tem toda uma preparação. Né?
Um risco.
Um risco. Né? Então, pô, tem uma outra viagem, por exemplo, no meio do ano eu vou pra Lima, no Peru. Nunca fui pra Lima. Já tenho, tá tudo certo, já tenho hospedagem, já tenho passagem e tal. Já descobri uma prova de 10 quilômetros. Vou fazer essa prova de 10 quilômetros, assim.
Na realidade, você vai viajar e você aproveita que tem uma prova e você vai... Vai fazer, isso.
E, por exemplo, nesse dia na Bolívia, vou contar a última. Fiz a prova num parque que é espetacular lá, lembra muito as dunas ali de São Luís, fugiu. Lençóis Maranhenses, muito, muito parecido, que não é em São Luís. Lençóis Maranhenses. Fiz a prova, acabou a prova, voltei para a cidade. Cara, fiquei andando, fiquei passeando, fazendo as minhas coisas, né? A maratona, ela suga energia. Não tem como você fazer 42 quilômetros. Agora eu vou dar um rolê pela cidade.
Eu acho que o grande ponto da maratona, eu não estou entrando no mérito se vale a pena viajar para fazer ou não. Não é isso. Mas isso. A maratona, ela exige um estresse pré-prova. Então, você vai viajar, pô, você tem que tomar cuidado com o que você come, dormir.
Isso.
Né? Você vai pro avião, putz, você vai comer o que te serve ali ou não? Não sei. Se você tem uma restrição, não. Se você tá com uma dieta muito...
Nessa ida da Bolívia, a entrega do kit era, sei lá, uns 3 quilômetros do meu hotel. A retirada do kit. Cara, eu fui andando. Olhei ali no Google Maps.
Na maratona, você não faria isso.
Não faria isso. Mas por que você foi andando? Não pegou um táxi? Não, porque eu fui pra conhecer. Daí você vai andando, vai. Aí eu lembro até hoje, na volta eu parei num lugar, tomei meu café da manhã. Fui de manhã e tal, andei. Peguei meu kit, voltando mais 3 quilômetros, passei no lugar, né, um lugar que vende saltenha, entrei também no café da manhã. Não faria isso na maratona.
Talvez esse seja o ponto em cima desse exemplo que o Heleno deu, é o quanto vale para um, sei lá, para um corredor, eu vou fazer um investimento de ir para fora, passagem, etc., para correr 10 quilômetros.
É que sabe o que eu acho, Rô?
Talvez seja isso.
Então, é que eu acho que é o seguinte, você vê, o Balu, ele pontuou muito bem. Ele não procura a prova. Ele procura um lugar que ele queira viajar, ele marca a viagem dele e daí ele vê se vai ter uma oportunidade. Então, ele não está indo exclusivamente ou com o principal objetivo de fazer uma prova. Ele aproveita a oportunidade de estar lá e ele faz uma prova que tem naquela época. A pessoa que questionou o Heleno, não sei quem é, não sei se é homem, se é mulher, não sei, não estou julgando a pessoa, mas eu acredito que na cabeça dela é o seguinte: eu não vou organizar uma viagem minha para eu fazer uma prova de 10. Eu, particularmente, eu faço, eu cada vez mais eu tenho menos vontade de viajar para fazer prova. Eu prefiro escolher o lugar, né? Nem eu vou viajar. Não sei se o episódio vai sair, eu já vou ter ido ou não. Vou viajar pro Japão. eu poderia ir na maratona. Conseguiria a inscrição de Tóquio ou Osaka. Poderia, as duas eu conseguiria arrumar a inscrição. Eu poderia ir. Mas eu prefiro ir aproveitar o lugar. Eu não preciso necessariamente fazer. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu fazia até na época do Ironman. Eu poderia... óbvio, não é qualquer dia, qualquer momento que eu posso estalar o dedo e falar, vou fazer um Ironman em qualquer lugar do mundo, mas eu poderia me organizar para fazer. Mas eu sempre preferi fazer em Florianópolis, logística fácil. Por quê? Porque eu já vou para o aeroporto, eu já como o que eu quero, se quiser eu tomo minha cerveja, se eu não dormir bem no voo, tá tudo certo, e segue o jogo. Então, eu acho que o grande ponto é... São dois pontos importantes. As pessoas desmerecem provas curtas. Esse é um primeiro. E não é só prova fora, porque isso é um reflexo de um comentário. Essa pessoa provavelmente também não deve fazer prova de 5, 8, 10, 12 no Brasil, na cidade dela. Ela vai querer fazer meia e maratona. Isso é a maioria das pessoas. A gente vê, muita gente faz 10, mas a grande maioria quer fazer meia e maratona. Né? Isso é a realidade da... Pelo menos não posso falar do Brasil inteiro, mas das grandes capitais, é essa. Os corredores querem fazer meia e maratona. Esse é um ponto. E segundo, que a pessoa ela quer correr uma prova fora e aproveitar a cidade. Então, se ela quer fazer isso, de fato, quantas provas de 10 são conhecidas mundialmente? São poucas.
São poucas.
Né? Então, assim, não justifica para essa pessoa... Ela organizar, ela ir até Sevilha para correr uma prova de 10 quilômetros. Porque nem ela conhece. Nem ela sabe se essa prova de 10 é legal e se tem muita gente ou não. Então, eu acho que são esses dois pontos que têm que ser tratados. Tratados assim, de abordados aqui. É, se a pessoa quer fazer uma viagem e ela vai aproveitar correr, esse é um ponto. Ou se ela quer fazer uma prova e daí ela casa uma viagem, então esse é um ponto. Ou o ponto de ela não quer mais fazer provas curtas. Porque é o que a gente vê... Tirando a tribuna, você não vê ninguém falando, cara, eu tô louco pra fazer a prova da Trek and Field de 10K. É. Ah, eu tô louco pra fazer... Não, a gente não vê mais isso. A gente vê todo mundo falando, ah, eu quero fazer a meia da SP City. Ah, eu quero fazer a prova da Roca, que tem 30 quilômetros. Ah, eu quero fazer a meia internacional de São Paulo. Eu quero fazer a meia do Rio. Eu quero fazer a meia nova que vai ter em Porto Alegre. Eu quero fazer a prova da Pampulha. Você não vê provas menores. Então, acho que são... Né, eu acho que... Para o corredor que está nos ouvindo, não é sermão, pelo amor de Deus, estou falando bastante tempo aqui, mas é assim, analise o que você quer. Tudo bem você não fazer provas mais curtas, mas às vezes você estar numa viagem, você aproveitar e fazer uma prova mais curta, é muito legal, cara.
Eu acho isso, pô, já passei cada prova raiz lá fora, cara. Putz. Falo que é fantástico. Que
é um intercâmbio, né, Balu?
É fantástico, meu. Você vê a dinâmica, meu. É assim que acontece, é assim. A gente, óbvio que a gente olha, os três aqui olham com um olhar um pouco viciado do mercado. Então, pô, eu vou lá retirar o kit, eu fico olhando. Não fico olhando no que está sendo vendido. Eu fico olhando, pô, é assim que é a dinâmica aqui. É. A gente tem esse olhar viciado, mas, cara, provas assim que eu guardo na memória, assim, provas que eu recomendaria, assim. Tipo, ah, tô... Em Viena, pô, tem uma prova lá de 10 quilômetros num parque de diversões, meu que abandonado, num parque, é fantástico. Assim, cara, vai, é legal. Isso que o Rui falou é muito verdade. São poucas provas hoje, vai, de 10 milhas para baixo, que sejam mundialmente conhecidas. E são algumas que, pô, eu tenho muita vontade de correr um 10 quilômetros em Paris. Tem dois 10 quilômetros em Paris muito famosos. Um no final de ano, que eu nunca lembro se é outubro ou novembro, e outro no meio do ano que, meu, larga no pé da torre. Pô, você não quer correr um 10K largando no pé da torre? Pô. Eu que sou mais bobo que era. Né? Tem uma que o
tradicional, os 10K de Boulder.
Era esse, exatamente esse que eu ia falar, cara. Incrível. Tenho vontade.
Não, porque a gente fala muito até de correr em viagem, né, Balu? A gente bate aqui da oportunidade de você conhecer. Eu adoro fazer isso, cara. Sabe, de se acordar cedo, porque o cedo lá fora não é o cedo de São Paulo. Né, para você poder curtir o lugar.
Exato.
O cedo,
exato.
Você vai cedo, mesmo para Nova York. Se você for correr às 7 horas da manhã, tá tranquilo para você correr.
Tranquilo.
São Paulo, 7 horas, então, você está sendo atropelado.
Mas talvez, independente da pessoa subestimar a distância, eu acho que ainda é, cara, eu vou daqui até Boulder gastar R$12.000 para correr 10 quilômetros. Você acha que o investimento não está envolvido nisso?
Então, mas é que eu acho que assim, Rô, é o que você deseja. Eu até fiz um post esses dias falando sobre razão e desejo no Instagram, e é isso.
É que segundo vai ao ar.
Exatamente. Mas assim, cara, qual a razão e o desejo que você tem da corrida na sua vida? Esse que é o grande ponto. E isso é, a gente tá falando da corrida, mas é pra tudo. Então assim, você tá indo lá só pra fazer a corrida dos 10? Não, cara. Você tá indo lá pra respirar. É o intercâmbio.
É o pacote.
Você tá
pacote.
Indo... Eu falei intercâmbio, mas assim, um estudante vai ficar 6 meses do outro lado, não é só pra aprender o inglês.
Exato.
Ou pra aprender o alemão, ou o francês, ou o russo, ou o espanhol. Ele tá lá pela vivência. Então, se você vai pra Boulder, não é pra os 10 quilômetros. A maratona também não é. Não são só os 42. Cara, é experiência, é de uma expo, é de você chegar numa cidade que respira o esporte, que a população vai ver, que, pô, você vê a arquitetura, você conhece a história do país. Cara, é uma coisa muito além, né? Assim, é muito além do que a distância que você tá fazendo.
Eu acho que o comentário, de novo, a gente não conhece, não sabe quem é e tal, foi muito infeliz.
A gente tá usando como gancho pra gente poder gravar.
Isso, foi muito infeliz.
Inclusive, obrigado.
Porque, por exemplo, a minha última maratona, que a gente até falava isso no último programa, foi... 7, 8 anos atrás, eu fui pra Frankfurt. Cara, eu cheguei em Frankfurt na quinta-feira. Quinta ou sexta, foi na quinta-feira. Peguei o kit na sexta, descansei sábado, prova domingo.
Mas você ficou em Frankfurt ou você ficou em Munique?
No domingo eu fui embora.
Eu ficaria em Munique. Né?
Por coincidência, eu fui pra Munique. Acabou a prova, 2 da tarde, eu estava num trem indo pra Munique.
É isso.
É sério, porque Frankfurt não tem absolutamente nada. Eu fui para a prova. Para a prova. Foi isso mesmo. Quinta-feira à noite, sexta aqui, sábado descanso, domingo prova. 2 da tarde, estava na estação central de Frankfurt, fui pra ir embora pra Munique. Porque não tem absolutamente nada. Nada na cidade. Cidade horrorosa.
Nem muito pelos arredores.
Nada,
Munique
nada,
e Berlim,
nada
você tem coisas aos arredores legais.
Isso. Aí fui pra Munique, nunca tinha ido. Fiquei em Tepão lá em Munique. Então assim, óbvio, assim, não, eu quero correr uma maratona, então óbvio que você tem a preparação para ir, vou fazer, sei lá, maratona de Paris, aí você se organiza, passagem, não sei o quê, você monta tudo. Mas aí você tem o pacote maratona e Paris. Mas você consegue fazer isso com provas pequenas. Uhum. De novo, você não precisa pegar uma prova especial como essa de Paris.
É que se você for pontuar, você fala, nossa, mas eu vou até lá para correr 10, você fala assim, não, eu estarei lá e que legal, vou correr 10.
Sim.
É o copo cheio. Né?
Sim.
Eu acho que esse que é o grande ponto. E nada impede de você montar a sua viagem também pensando em fazer os 10. Então, pô, eu, sei lá, o exemplo que o Balu, vocês deram de Boulder aqui. Pô, quero conhecer Boulder, por exemplo. Né? Colorado. Pô. Então,
por que não conciliar?
Por que não falar assim, poxa, eu vou na semana que tem a prova. Meu, pô, mas você foi até lá fazer 10? Não, cara, fui conhecer Boulder, fui lá ver qual é que era, fui treinar lá, fui... viver a experiência da sociedade, da cultura, da população, de tudo lá, do esporte, respirar esporte. E aproveitei e fiz um 10K.
Eu nunca fui para Nova York, nunca fui. E vou um dia, óbvio. Eu quero casar a minha ida com Nova York com a milha da Quinta Avenida, que ela bate meio que meu aniversário.
Até ali, porque o motor já não aguenta mais rodar 42, né?
Exato, né? Quando começa a engasopar, já acabou.
Exatamente, vai para embalo, né? Vai na banguela.
Eu sempre falo, cara, eu vou para Nova York e tal, cara, vou casar para ir. Meu, bate meu aniversário, a milha da Quinta Avenida, cara, é isso.
Eu não faço a menor ideia de quando é o aniversário do Balu.
É no finalzinho de setembro. E é sempre mais ou menos junto. Ela vai sempre, ou ela bate ou no mesmo final de semana ou no outro de Berlim, da Maratona de Berlim. Então é sempre, ou junto com o Berlim ou no final de semana anterior. Cara, casa, pô, mas você foi até lá para correr 1.600 metros? Não, cara. Fui lá para conhecer Nova York.
Mas casou.
Olha que louco.
E foi o que o Ri falou. Cara, se a pessoa aqui no Brasil... ou que seja São Paulo, ou na cidade dela, não tem todo esse interesse. E foi o que o Heleno falou, em correr com a faca no pescoço, 5 e 10, nunca que ela vai fazer isso.
Não vai fazer fora.
Indo pra fora.
Mas olha que legal, o Balu falou da milha, eu lembrei, porque quando eu fui pra Honolulu, no dia anterior tem a milha lá. E cara...
Dá prova, imagina.
Dá prova. Não, e muita gente que foi e fez, foi pra fazer essa prova. Então daí, mas óbvio, cara, fala, meu, então vou pro Honolulu, vou aproveitar, vou fazer umas férias, o americano, né, óbvio que... Vou casar, cara, vou lá, aproveito, faço, meu, vou fazer uma corridinha lá, participar, fazer um away, curtir, vai ter um evento no dia seguinte legal, tem uma expo que eu posso ir, né, vou respirar o esporte que eu gosto, e ele vai fazer a corrida dele. Você não precisa, né, que é o que o Balu falou, pô, não conheço Nova York, então vou juntar, né, se um dia, quando eu for... vou lá e vou fazer, de repente, essa corrida. Pô, mas você foi para correr a milha?
Não
eu fui lá
exato.
E para aproveitar e correr, também correr né, a prova da milha. Então,
eu acho que quando a gente se prende só na prova, acho que fica, a gente fica com a pior parte do atleta profissional. Com o atleta profissional tem isso. Ah, vai lá, chega dois dias antes, tal, faz os compromissos profissionais, faz a prova e volta.
Não pode conhecer direito o lugar, não pode beber, não pode ir em restaurante, nada, comer de coisa diferente.
Não, e no percurso, se tem um lugar legal, o cara falou, eu não sei, cara.
O cara faz força, ele não olha pro lado, ele tá fazendo força. É. Então, assim, quando o cara faz isso de, ah, não, só vou para as médias, só vou para 42.
Ele tá pegando ele só a parte ruim.
Só a parte ruim. É que é uma coisa que os três aqui, o amador também tem, que é, cara, eu posso escolher uma maratona que eu quiser. É. No mundo. O bolso deixando tudo mais, vai tirando Boston e tirando uma outra.
Mas você também com dinheiro?
É, com dinheiro também.
Com dinheiro também.
E se não for dando dinheiro, o cara ele consegue a maratona que ele quiser. Ah, não, eu quero ir conhecer a Dinamarca. Então vai lá com a prova.
Como eu falei da China, que eu falo constantemente China, que eu tenho vontade de ir.
Honolulu. Então você consegue escolher o atleta, não. O atleta ele é mandado. Ó, esse final de semana a gente vai pra tal lugar. Final de semana a gente vai pra tal lugar. Então quando a pessoa fica nessa de se prender, ela fica com a pior parte da rotina. Tipo, você é amador, você tá escolhendo a pior parte. Ah, não, eu vou ficar só com a pior parte. Ah, minha melhor parte. Ah, não, a melhor parte eu não quero, não. Cara, é um erro. É um erro completo, né? Os três aqui já correram fora. Sabe como que é você correr 42? Pô, você fica estragado, cara.
E que eu acho que, às vezes, a observação dessa pessoa dela não ter ido, tá tudo certo. Eu só acho que ele só precisa entender que fazer prova curta pode ser legal, pode ser desafiador. E que não necessariamente você tem que montar alguma coisa em função da prova. É só isso. Cara, você não quer fazer os 10K quando você for viajar? Tá tudo certo. Mas tem gente que, de fato, fala assim, não, eu quero ir lá e eu vou correr essa provinha. E vai querer, e vai gostar. E tem gente que gosta de prova curta.
Boa parte desse discurso é em torno daquilo que você falou quase agora, que é a pessoa ela não vai, ela não está disposta... Não, é o que você falou de desvalorizou, né? Há uma desvalorização das distâncias curtas. É como se tipo, o fato de correr devagar os 42 fosse um esforço maior do que correr uma...
Não, ou valesse mais. 10
garotos fazendo força.
Ou valesse mais, né?
Exato, assim, exato.
Para a mesma pessoa, né?
E aí vai naquilo que a gente já falou em outros episódios aqui, de como essas provas curtas te fazem um corredor melhor. Como você correr bem essas provas curtas, você dominar as distâncias curtas, te ajuda na distância maior. Acaba sendo uma miopia de quem enxerga a corrida assim, achando que o mais é melhor. Não, né? Mais rápido pode ser melhor.
Lá em Austin, a gente estava lá na feira.
Que eu não me conformo que vocês não correram no... Que eu sei que não foi culpa de vocês. No autódromo.
O Rô correu o ano que ele foi.
Eu só queria ouvir depoimentos de como
é correr. Eu já estava vendo a tangente. Como é que eu ia tangenciar, entendeu, Malu?
Pisar na zebra.
Exato. Tropeçar, né? Porque acho que a zebra é reta, né?
Eu ficaria indignado se eu chegasse lá. Não, não vai ser no autódromo. Ah, então eu vou embora pro hotel.
Então, mas foi legal. Foi dentro de um quartel militar. Então a gente corria, óbvio que não é a mesma experiência de você correr num autódromo, mas cara, tinha helicóptero, tinha avião, tinha tanque de guerra. Você fala, pô, cara, é legal você, independente disso. Não fiz o melhor tempo da minha vida, nem tentei, nem almejei isso aí, mas em momento algum eu achei, tirou o brilho e total roots também. Você pegava o kit lá na Running Event, na feira. Um dia lá, você chegava com o número e...
Exato.
Não tem chip, sabe? Ah, vamos, junta todo mundo aqui, juntou, daí de repente eu falo assim, agora, ó, todo mundo começou a correr. Eu falei, cara, será que largou? Daí não tava rápido. Eu falei, será que não? Ah, não, era só pra correr, pra chegar no ponto onde era a largada. Então daí você começa a ver umas coisas diferentes, você fala, cara, é muito legal então, isso.
Essa é a minha palavra certa. Você vê umas coisas diferentes, assim, cara, nunca vencei isso aqui. É diferente, cara.
É isso.
Diferente. É muito legal, tipo... Maria Militar, quando você vai correr no Brasil dentro de uma área militar, tem ali, ó, a volta em Floripa, passa a Maria Militar, é muito raro, cara.
Não pode nem entrar o carro.
Exato, não pode entrar o carro. Então, assim, cara, você experiencia umas coisas que você não vai
experimentar. E Balu, ainda acabei de correr, daí tava rolando cross country.
Então já fica.
Depois ia ter a prova de 8K, 5? 5 ou 8 que eles fazem? 5 milhas. E daí tava tendo o feminino, depois ia ter o masculino. E deles até chamavam, falou, quem concluiu, se quiser assistir aqui, vai ter a largada e tal. Então, você fala, cara, olha que experiência de corrida. Porque se de fato você gosta da corrida, é a experiência que vai te valer. Pô, fui correr, fazer um 5K num lugar legal, especial, daí você sai, tava tendo uma etapa nacional de cross country, você fala, pô, cara, puta coisa bacana você poder vivenciar isso tudo, entendeu?
O Heleno, ele vinha, acho que faz uns 2 anos que ele não vem, até por causa da pandemia. Ele vinha correr a tribuna, ele sempre ia com um grupo grande na tribuna, aqui em Santos, ou seja, sai de BH, lembro que ele saía de BH, vinha para São Paulo, depois São Paulo, pegava um ônibus até Santos para correr uma prova de 10 quilômetros na cabeça. E eu lembro que ele vinha com um grupo sempre de alunos rápidos, né? E você vê que não era acaso, né? Tipo, os caras rápidos, você fala, pô, vou lá para a tribuna, que é provavelmente o 10K mais rápido do país. Pô, mas você... ali essa viagem ali, tipo, pelo menos, né, somando tudo, vai dar umas 2-3 horas, sim, cara, porque eu vou lá para correr rápido. É. Não é tipo, ah, não, mas não são 42, sim, mas você vai correr 10K mais rápido do país. É, o corredor mais rápido, ele entende
que não é... Que é legal.
Que é legal. É
tipo, você viver
não,
ali,
42,
né?
Não, cara. Não, e é aquela história, também, pô, chega, acaba o 10K, você consegue, meu, ali, pô, vamos almoçar.
Dá para comer um milho na praia, tomar uma
isso,
cerveja.
Andando, não te consome, né? Não exige toda aquela manobra, toda aquela logística que um 42... exige. Acho que o autor da frase foi muito infeliz, porque ele ainda não, ele não enxergou que tem mais coisa em volta da corrida. É. Não precisa ser só 42. Quando você faz em provas curtas, você consegue tirar mais coisa. Pô, né?
Você correr abaixo de 3 na maratona é legal, mas eu quero ver se correr para 16 os 5 mil.
É. Exato.
Né? E não estou nem falando chegando perto do profissional.
Isso,
tô dizendo de um amador bom.
Exato.
Você entendeu? Então, assim, é muito mais difícil você correr nos 16 do que você correr abaixo das 3. É,
e quando você pega, quando a pessoa mais entende de corrida, mas ele não tem essa ligação de mais é melhor. É. Porque se você fala, ah, não corri 8 quilômetros lá em Austin. Aí, ah, eu fiz pra tanto. O cara que corre rápido, eu falei, pô, o cara foi até Austin, correu pra tanto. Né? Nervoso. É.
O Balu, quando, só para a gente ver como é para o mercado, e infelizmente a gente trabalha, infelizmente não, mas a gente trabalha com isso, e infelizmente a gente tem que se preocupar um pouco com o mundo externo. Quando a Mizuno me chamou para ir para o Honolulu, eu poderia escolher correr 10 ou correr a maratona. Eu preferi ir pela maratona exatamente por esse julgamento, porque eu falei, aos olhos dessas pessoas, vai falar, poxa, que babaquice, né? O cara foi até lá pra correr 10K. E eu confesso, óbvio que eu tenho vontade e graças a Deus deu tudo certo, eu fiz a maratona. Mas era um risco que eu tinha sendo chamado 45 dias antes de uma maratona, de eu não conseguir. E não é fazer tempo
muito
bom.
Tem muito mais variáveis, né,
maratona? Tem muito mais variáveis. Os 10, cara, dane-se que tem 7 horas de fuso. Eu cheguei lá, a gente foi almoçar, todo mundo foi comer peixe. Eu falei, não vou almoçar. Então, não, eu falei, não, eu não vou comer peixe. Eu vou comer alguma coisa depois. Mas eu não vou comer peixe 3 dias antes de uma maratona. 10K tá tudo certo. Porque deu uma... deu vontade no banheiro, segura 30 segundos, acabou a prova.
Exato.
Vou piorar 30 segundos, 1 minuto. Agora, numa maratona, cara, é 1 hora. Se eu terminar, se não passar mal. Então, existe isso. E não é que eu não quis. E foi pra mim, é muito mais desafiante. Eu ia, eu tinha vontade de fazer essa prova. Mas eu pensei, falei, poxa, eu acho que é muito mais... vistoso para a marca, justifica-se muito mais, mas por quê? Porque o propósito era a corrida, não era eu conhecer o Havaí. Então o propósito era a corrida, era fazer a promoção de um tênis, e daí eu cruzei todas essas informações. Agora, o corredor amador não tem isso. Eu estava sendo contratado, eu estava tendo a parte que é o que você falou do profissional, né? Eu estava tendo a parte do profissional, eu falo assim, cara, é legal você fazer isso aqui, a gente quer lançar um tênis, a gente quer mostrar um tênis novo pro mercado, né, de você correr, de performance e tal. Falei, cara, faz mais sentido eu estar aqui. É. Mas eu não era como o amador, não fui eu que escolhi. Se eu escolhesse e eu estivesse lá em Honolulu, eu ia falar, cara, não vou na maratona, porque eu não vou colocar minha família para fazer uma maratona, eu vou fazer os 10, cara.
Aí, tá, por exemplo, né, você falou do Japão. Ah, não, achei uma maratona aqui no nosso trajeto, cara. Aí muda, aí você tá no Japão, você vai ter que fazer toda uma ginástica, assim, cara, pô, parecia uns 6 quilômetros aqui. Das
não vou nem saber que eu corri, daí não vai nem saber que eu corri quando é curto, né, porque eu fui, voltei, 8h30, se já, 9h, se já acabou. Tá
tudo, e não muda nada na grade do dia.
De ninguém, minha disposição, de ninguém.
Cara, a pessoa foi muito infeliz, porque acho que ela não experimentou. O dia que ela experimentava, ela falou assim, cara, isso que eu falei é besteira, vale a pena.
Repensem, né? Acho que o recado é esse. Acho que repensem aí que é legal você fazer provas longas, mas também é legal você fazer provas curtas. Então, uma coisa não exclui a outra, acho que dá pra poder aproveitar.
E a coisa é tão diferente lá fora, cara. É uma baita experiência. É só a pessoa indo e fazendo pra ver, pô, é realmente... O que ele falou é verdade, aqui é diferente as provas curtas. É diferente, vale a pena.
É isso aí, porque aqui a prova curta fica muito ainda, infelizmente, graças a Deus tem muita gente, mas a grande maioria dos que fazem prova curta hoje são aquelas pessoas que treinam, elas correm, né?
Isso,
não é aquela pessoa que quer treinar e fazer o tempo muito bom, né? Tanto que você pega cada vez mais o tempo de 10K... Aqui para o amador tá ridículo, né? Assim,
subindo.
Antes o cara ganhava com 30, 31, hoje com 34 você tá ganhando, né? Então mudou, por quê? Porque de fato quem corre muito rápido não está mais querendo olhar para essas provas curtas. Então quem tá lá é o corredor um pouco mais lento, ou o cara que começou a correr, ou que não tem treino, não tem treinador, não tem uma assessoria. Lá fora é o contrário, você vai correr uma prova de 5K, de 10K. É embaçado. É,
faca no pescoço.
É difícil. Eu gosto de sangue na boca direto. Mas enfim. Então acho que fica esse exercício aí para vocês que estão nos ouvindo, que estavam acompanhando aqui o nosso episódio. Pensar um pouquinho. Acho que vale a pena colocar, às vezes, até no planejamento. Participar de uma prova um pouquinho mais curta. Colocar intensidade. Lidar com o desconforto, porque isso é fundamental. Não adianta você achar que um tempo run simula o que você vai viver numa prova curta de 5, 7, 8, 10 quilômetros. Porque não é, treino é uma coisa, prova é uma outra dinâmica totalmente diferente. Então, vale a pena vocês repensarem. Nada pessoal, a pessoa que trouxe essa questão para o Heleno, até agradeço, porque daí virou um tema de um episódio aqui, que alguns seguidores passaram, pelo menos para mim, até foi por isso que a gente falou aqui, de pô, a gente fazer um episódio sobre isso. Então, acho que a nossa opinião acabou sendo muito parecida dos três aqui. Não é porque a gente é velho, não, tá? Mas é porque a gente acha que é legal participar de provas curtas. Valeu, um abraço.